né?
As escolhas que estão sendo feitas para compor o secretariado de Donald Trump estão indicando como o presidente eleito se conduzirá à frente da Casa Branca pelos próximos 4 anos. Começo a análise pelo cargo mais importante de um governo depois do presidente. Trata-se do secretário de Estado, o equivalente ao nosso ministro de Relações Exteriores, ou seja, aquele que conduzirá a política externa do país.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que o senador da Flórida, Marco Rubio, será o secretário de Estado em seu governo. Trump disse em um comunicado que Rubio, um defensor da linha dura em relação à China, é uma voz muito poderosa em defesa da liberdade e um guerreiro destemido que nunca recuará diante dos nossos adversários. Nascido em Miami, filho de imigrantes cubanos, Rubio é formado em Ciências Políticas pela Universidade da Flórida. O político foi eleito para o Senado em 2010, com uma campanha impulsionada pelo Tea Party, uma ala de extrema-direita dos republicanos que se fortaleceu após a eleição de Barack Obama como presidente.
Viu-se que Marco Rubio, de 53 anos, é neto de imigrantes cubanos, ou seja, daqueles que fugiram da Revolução Socialista de Fidel Castro e que se deram bem no país das oportunidades. Rubio é contrário a qualquer normalização de relações com Cuba ou com a Venezuela. É um linha dura com o Irã e com a China. Ponto marcante é sua posição sobre a Ucrânia. Disse que o país precisa negociar a paz com a Rússia e não tentar recuperar territórios pela força. Como senador, votou sempre contra o envio de ajuda para a Ucrânia. Posições que vêm ao encontro do que já declarou Donald Trump ao dizer que tomaria posse num dia e no outro terminaria com a guerra na Ucrânia, o que concretizaria a entrega para a Rússia dos territórios tomados na região do Donbás. A posição daquele que será o conselheiro de segurança nacional, o deputado pela Flórida, Michael Waltz, segue o mesmo rumo, assim como a da secretária de segurança interna, a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem. Todos querem o fim da ajuda à Ucrânia. Sabe-se que sem esta ajuda, a Ucrânia não consegue sustentar a guerra. Quero referendar o que já coloquei anteriormente. A única maneira para não arrasar com a Ucrânia seria estabelecer o fim da guerra com a entrega à Rússia dos territórios tomados e com o levantamento das sanções econômicas. Porém, a Ucrânia teria o direito de ingressar na União Europeia e na OTAN para ter a proteção da Aliança Atlântica, impedindo Putin de novas aventuras. Pois, em assim fazendo, teria um confronto direto com as forças da Aliança Atlântica. Isto seria o mais racional. Mas não é de duvidar que Trump deixe Zelensky pendurado no pincel, o que seria trágico. Voltando a Trump, outra sua grande preocupação é com a imigração. E fica claro que voltará a linha dura para a fronteira, com medidas tão controvertidas como aquela do seu primeiro governo, quando separou as crianças dos pais. Para tal, já foi nomeado o Czar das Fronteiras, Tom Homan. Durante o governo de Barack Obama, ele já atuou como diretor da Agência de Imigração e Alfândega. Foi responsável por um número recorde de deportações. Marca que, disse ele, pretende superar. Outro arquiteto da política de tolerância zero, Stephen Miller, será indicado como vice-chefe de gabinete, posto que lhe dará amplos poderes para as questões migratórias. Uma das nomeações mais badaladas e que vem reforçar a teoria de fim da ajuda para a Ucrânia é a do empresário Elon Musk. Ele vai dirigir, junto com o empresário Vivek Ramaswamy, o novo Departamento de Eficiência, cujo objetivo é reduzir as despesas governamentais em 3 trilhões de dólares até 4 de julho de 2026, quando o país completa 250 anos de independência. O objetivo será uma grande reforma administrativa no âmbito governamental, que será realizada com faca nos dentes, segundo Ramaswamy. Será fazer o governo atuar como uma empresa, evitando o excesso de regulamentações que travam empreendimentos. Nesta quarta-feira, Trump foi recebido na Casa Branca pelo presidente Joe Biden.
No bate-papo que foi presenciado pelos jornalistas que cobrem aqui a sede do poder americano, Donald Trump disse que espera que a transição seja pacífica e tranquila. Palavras também ditas por Joe Biden. Ao fim, Donald Trump disse que política é um universo muito duro, que este não é um mundo bom, mas que ele espera que seja uma transição pacífica. A posse do novo presidente dos Estados Unidos, eleito Donald Trump, e do vice J.D. Vance acontece no dia 20 de janeiro.
Porém, para Trump, o importante é que ele vai governar com maioria em ambas as casas do Congresso. 8 dias após a eleição, o Partido Republicano conquistou a maioria das cadeiras na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, projetou nesta quarta-feira a rede de TV CNN. Os republicanos estão com 218 assentos, um a mais que o necessário para a maioria simples na casa, que tem 435 deputados. Os democratas aparecem com 208 assentos e ainda há 9 em disputa. A manutenção do controle da Câmara, somada à retomada republicana do Senado, que estava sob o domínio democrata, e ao domínio conservador na Suprema Corte, sela a vitoriosa campanha de Donald Trump e dá ao presidente eleito a chance de colocar em prática promessas de campanha sem grandes obstruções. Trump, cuja influência do Partido Republicano é hoje dominante, terá controle total do legislativo americano por pelo menos 2 anos após tomar posse em janeiro de 2025. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes, coordenação de jornalismo Rafael Sequim e direção-geral Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.